Sr. Deputado Paulo Neves e o PSD pedem para usar da palavra no período de informações gerais. Podem começar já, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Cumprimentar todas as colegas. O Presidente do Partido Social Democrata pediu para fazer uma declaração muito breve sobre a questão da Venezuela. Como nós sabemos, amanhã é um dia que estão marcadas manifestações um pouco por todo o mundo da comunidade venezuelana, incluindo também em Portugal, e o Partido Social Democrata queria lhe transmitir, Sr. Presidente, e a todos os colegas, a nossa enorme preocupação com o evoluir da situação política e económica na Venezuela. As notícias e os dados que nos chegam, de fontes muito fidedignas, demonstram que a situação não está melhor, bem pelo contrário, dia para dia está pior. E nós temos feito, o Partido Social Democrata, contactos constantes com a nossa comunidade e com representantes dessa comunidade, e de facto os relatos que nos chegam são bastante preocupantes. O Partido Social Democrata da Madeira esteve reunido este fim de semana em Congresso e o tema da Venezuela foi um tema de enorme destaque. Eu próprio fiz uma intervenção e iniciei a minha intervenção sobre vários temas, mas precisamente com a questão da Venezuela. Tal é a preocupação, por razões óbvias, temos uma enorme comunidade madeirense na Venezuela. Aquilo que nós recomendávamos, o Partido Social Democrata, Sr. Presidente, que a Assembleia da República, que através precisamente da nossa Comissão, que mantenha uma enorme atenção a esta questão da Venezuela. Esta é a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, não há outra comissão tão indicada para isso. Em segundo lugar, também, Sr. Presidente, que se pedisse ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades, que tinha uma visita agendada para esta semana precisamente à Venezuela e que foi adiada, penso eu ainda sem data marcada, mas que pedíssemos ao Sr. Secretário de Estado que reagende essa deslocação o mais breve possível para estar junto da nossa comunidade. Por fim, que fique aqui bem ciente todos os colegas e o Sr. Presidente também, que o Partido Social Democrata é muito exigente nesta questão da Venezuela e que nós temos uma posição muito clara, que é o pleno funcionamento de todas as instituições na Venezuela, por formas legítimas, que sejam instituições eleitas livremente pelos venezuelanos e, naturalmente, que sejam respeitadas. Aquilo que nós desejamos para a Venezuela e que defendemos para a Venezuela é exatamente o mesmo que defendemos para todos os países, incluindo o nosso, que são os princípios da democracia, do multipartidarismo e das liberdades, sejam elas as liberdades de associação ou de imprensa. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado por ter dado a palavra, mas fazíamos questão de lhe transmitir a todos os colegas esta nossa intenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não sei se há algum grupo político. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu fico na dúvida sobre se esta intervenção é uma afirmação de consciência do PSD ou se tem alguma proposta conexa para discutirmos. Fiquei na dúvida sobre se era só uma afirmação de posicionamento do PSD ou se há alguma proposta em concreto que deva ser, que esteja a apresentar para o PSD.
Pareceu-me ser uma afirmação de posicionamento, mas esta é a altura própria para fazer essa afirmação de posicionamento. Isto é o lugar próprio, é a Comissão. Portanto, exatamente. O Sr. Deputado Gonçalves Pereira tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os deputados. Dizer, Sr. Presidente, que nós acompanhamos a preocupação aqui suscitada pelo Partido Social Democrata, pela voz do Sr. Deputado Paulo Neves, e que a nossa preocupação é com a comunidade portuguesa que está na Venezuela, mas também com aqueles que têm vindo a regressar. Tem-nos chegado relato de situações de lusodescendentes que têm chegado a Portugal e aquilo que era um conjunto de apoios que vimos anunciar por parte do Governo, de apoio precisamente daqueles que quisessem regressar, esses apoios, acredito que a vontade possa ser muita, mas depois na prática esses apoios não têm sido materializados e portanto tem-nos chegado essa informação e portanto dizer-lhe também que para além dessa preocupação com aqueles que lá estão, aqueles que estão a chegar aqui, o acompanhamento não tem sido eventualmente o melhor. E, portanto, transmitir aqui essa mesma preocupação e quando o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro cá vierem, nós iremos reforçar esta mesma posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, apenas para dizer que a preocupação com a evolução da situação na Venezuela é comum a todos, como é evidente, nem poderia deixar de o ser, que a situação dos luso-venezuelanos e dos luso-descendentes que têm regressado tem sido acompanhada por diversos serviços da administração pública. O Governo tem um plano, está a executar esse plano e tem acompanhado a situação. Agora, como é evidente, quando vier cá o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro, teremos todos a oportunidade de os interpelar sobre o acompanhamento que está a ser dado a toda esta comunidade que está a regressar a Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Não havendo mais inscrições, passamos então às demais pontos de informações gerais. Para dar conta aos seus deputados, em primeiro lugar, que a audição do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que estava agendada para hoje, ficou prejudicada, uma vez que os nossos deputados, boa parte dos nossos deputados, integram a delegação parlamentar da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e estão a reunir neste momento em Estrasburgo, pelo que foi preciso reagendar as audições. A audição regimental, prevista com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o requerimento da Comissão Bilateral Permanente, eu sugeri aos seus deputados, os deputados dirão de vossa justiça, se seria conveniente fazê-la no dia 12, terça-feira. Terça-feira. No horário normal da nossa comissão. Não pode ser? Não há objeções?
Não, não, isto não tem disponibilidade.
Não tem disponibilidade?
Não, é só de manhã.
Ah, tem que ser de manhã?
É 12 ou 13 de manhã.
Bom, terça-feira de manhã, Srs. Deputados, há essa limitação? Tem que ser da parte da manhã.
Quando não possível?
Terça-feira de manhã.
Terça de manhã?
É, dia 12. À tarde é impossível. Não pode ser? Não. Muito bem. Então não pode ser. O PSD manifesta a sua disponibilidade para esta data.
Quarta de manhã?
Quarta de manhã?
Dia 13.
Srs. Deputados, quarta de manhã? Sr. Doutor, quarta de manhã, dia 13 de fevereiro.
Atenção que dia 13 há conferência de líderes. Dia 13 há conferência de líderes. Temos o deputado João Oliveira, o deputado Pedro Filipe Soares, o deputado Nuno Magalhães.
Temos três deputados que não podem vir no dia...
Depois de uma audição se vai falar do Brexit também. Eu vou tentar em dia 6, então sendo assim voltamos à primeira forma. Dia 6, quarta-feira de manhã.
Mas dia 6 nós já temos
uma. Não, temos aqui. Não, o que nós temos é o seguinte. Bem, eu acho que idealmente as reuniões. Ou seus deputados. Mas terça-feira de manhã é impossível, Sr. Deputado.
Para deputado
de Lisboa. Senhor deputado, há um princípio jurídico que se chama ubi comoda ibi incomoda. Os deputados fora de Lisboa têm certas vantagens que os de Lisboa não têm. É a vida, não é?
E muitas desvantagens.
E muitas desvantagens. Ubi comoda ibi incomoda.
Se tivesse a hipótese de uma vez, trataria com tudo. Não é, diga-lhe?
Quando não se desmide em vez de meta, não é?
Bem, sem o assentimento do PSD, não vale a pena.
Não pode ser do JAPA.
Porque o Sr. Ministro não pode.
Tem, vai apresentar um relatório sobre uma matéria qualquer. E é cá.
Vai apresentar aonde, já agora?
Cá.
Aonde? Cá? Em quê?
Mas ali no Senado.
Mas é no Senado?
Sim. Isso é conciliado?
É pá, desculpa lá, mas vai apresentar no Senado? Mas o que é isso?
É uma iniciativa qualquer, um relatório.
Então, se é uma iniciativa qualquer, nós insistimos que tem que ser na tarde. Peço desculpa, mas então a Comissão Parlamentar é posta em segundo plano porque há uma iniciativa no Senado? Isto faz algum sentido? Mas ao menos que iniciativa é essa? É possível saber que iniciativa é essa?
Sim,
mas... Doutor, vamos dizer ao Sr. Ministro que a Comissão tem dificuldade em compreender que uma iniciativa informal no Senado passa à frente de uma iniciativa formal da Comissão. E, portanto, que a Comissão insiste que...
Já estaria marcado há algum tempo.
Bem, então vamos tentar harmonizar tudo. O Sr. Ministro não vai estar a tarde toda aqui enfiado no Senado. Deve ter considerado tarde, ter disponibilidade, a gente consegue acomodá-lo. Veja lá se é possível acomodá-lo no dia 12, terça-feira à tarde. Sim. É assim, não podemos, a Comissão não pode. A Comissão tem um dia que é às terças-feiras à tarde. Esse é o momento em que as reuniões regimentais têm lugar. É preciso ir ao Sr. Ministro que é o seguinte: as reuniões regimentais ou são à terça à tarde ou não existem. Pronto, é muito simples. Isso tem atividades extracurriculares, cancela-as.
A participação não deve ser
Bem, isso não me compete a nós estar a juizar se é o princípio, se é o meio ou se é o fim. Agora, uma audiência regimental não é adiada porque há atividades extracurriculares. Não faltava, não é? Também há imensas coisas que eu gostaria mesmo de fazer nas terças-feiras à tarde. Tenho que dizer, agora aproveito para partilhar com Vossas Excelências. Ora bem, depois temos aqui este relatório de imigração 2017. Existe possibilidade de o fazer terça-feira, 26 à tarde. Isto é como sabem, com o Estado de Estado, não é verdade? Das comunidades portuguesas. Terça-feira à tarde, pode ser? Pronto, vamos só fazer aqui, introduzir aqui uma flexibilidade, que é, vamos jogar com as datas do Ministro e do Estado de Estado para ver se conseguimos arrumá-los. Por exemplo, se o Ministro viesse no dia 26 e o Estado de Estado puder vir no dia 12, já ficou o problema resolvido. Agora, o que é preciso explicar, porque ao fim de não sei quantos anos isto ainda parece não ter feito o seu caminho, é, as audições regimentais são feitas à terça-feira à tarde. Se o Ministro não puder vir, também tem que aceitar as consequências políticas de achar que tem outros afazeres muito importantes. O que é que está a fazer?
O Relatório Nacional dos Encontros com os Cidadãos.
Pronto. Pois, não sei o que é isso. Não me interessa nada. A reunião é às terças-feiras à tarde. Ora, muito bem. O que é que nós temos mais? Portanto, o único fator de flexibilidade aqui é jogar com a agenda do seu Estado de Estado e com o seu Ministro. Eles têm o dia 12 à tarde e têm o dia 26 à tarde. Giram como entenderem. Na certeza de que audições regimentais são no horário regimental da Comissão. Não sei que responsabilidades é que o seu Ministro tem que passam à frente do seu escrutínio pela Assembleia da República. Ora, muito bem. Com isto entramos no ponto segundo, a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 80-13-3, que aprova os estatutos da Comunidade de Espírito de Língua Portuguesa. O deputado relator é o deputado Gonçalves Pereira, que solicitou que esta matéria fosse adiada. Não é verdade, senhor deputado? Ficará então adiada para a nossa próxima reunião. Seguidamente, temos no ponto terceiro a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 85-4, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre o estabelecimento recíproco de centros culturais, assinado em Pequim a 9 de outubro de 2016. Seria deputado relator o deputado Rui Silva, mas o deputado José Cesário dispõe-se a fazer a apresentação do relatório. Faz favor, o seu deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Todas as semelhanças entre mim e o deputado Rui Silva levam, evidentemente, obrigam-me a fazer esta apresentação. Esta resolução visa aprovar um acordo que tem um simbolismo muito grande em 2019. Em 2019 comemora-se os 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China e, portanto, um acordo que visa a criação de centros culturais de Portugal em Pequim e da China, da República Popular da China em Lisboa é naturalmente uma boa circunstância, um bom exemplo para fazer essa comemoração. O acordo regula exatamente os termos em que os centros culturais são criados, as suas obrigações, os seus objetivos e, naturalmente, é isto que nos leva a propor à Comissão a aprovação deste mesmo acordo, da resolução que, por sua vez, aprova estes acordos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputado Lara Martinho tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado José Cesário pela apresentação do parecer e também reforçar aqui a mensagem que, de facto, este é um ano em que se celebram os 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas e os 20 anos de transferência da soberania de Macau para a China. E de facto, o ano passado, Portugal teve encontros bilaterais de alto nível com parceiros estratégicos muito importantes, desde logo os Estados Unidos da América, na semana de Portugal, os encontros com o Presidente João Lourenço e, finalmente, com Xi Jinping. Estes encontros têm já os seus resultados e prova disso é a ratificação deste acordo bilateral, mas terão também, ao nível do reforço da posição de Portugal no contexto global atual, que tem sido marcado por uma grande oscilação e incerteza. E, portanto, acima de tudo, era só para reforçar esta mensagem e felicitar o Sr. Deputado. Muito obrigada.
Resolução número 85-13-4, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, cumprimentos ao Sr. Deputado José Cesário. Eu agora vou, com o vosso consentimento, alterar a ordem de trabalhos para discutir um voto que foi apresentado pelo CDS-PP. Ele chegou agora, não houve tempo de distribuí-lo, ou melhor, foi distribuído agora materialmente, tenho o papel à vossa frente. Os Srs. Deputados, não sei se tiveram ocasião de lê-lo, se não foi o caso, eu vou lê-lo rapidamente. e vamos discuti-lo agora para ver se este voto pode ser votado já na próxima sexta-feira, porque foi apresentado com uma tal antecedência que nós temos que corresponder procedendo à sua análise. Sr. Deputado, é preciso lê-lo ou os Sr. Deputados conhecem mais ou menos o conteúdo? Sr. Deputado, está a bandar a cabeça com que objetivo? Quer que eu leia ou prescinde de... Ah, muito obrigado. Então, assim sendo, Sr. Deputado, o Sr. Deputado Nuno Magalhães tem a palavra para apresentar o relatório. Faz favor, o voto.
Sr. Presidente, muito obrigado, antes de mais, e agradeço a compreensão dos colegas de podermos alterar a ordem de trabalhos e poder discutir este voto agora mesmo, no fundo, que é para procurar conseguir o objetivo que o Sr. Presidente, também creio eu, pretende, que é procurar que seja discutido e que seja consensualizado da parte do CDS, seguramente é esse o objetivo e é o esforço que estamos totalmente disponíveis para fazer. Não, os deputados leram o voto é, creio eu, espero eu, esse o objetivo puramente factual, porque não pretende ser valorativo no sentido de ser condenatório, seja para que instituição, para que organização, para que país possa ser. E, portanto, eu, de alguma forma, até por uma questão de economia de tempo, ofereço o voto à consideração da Comissão, dos seus deputados, para qualquer alteração que seguramente estaremos disponíveis para fazer, desde que não desvirtua a intenção desse mesmo voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Magalhães. Sr. Deputado José Sarria, pede a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este voto retoma matérias de grande importância, que já foram alvo, aliás, da apreciação por parte da Assembleia da República, quer aqui na Comissão, quer a nível do Plenário, e da nossa parte, naturalmente, temos toda a disponibilidade para consensualizar o texto deste voto como da Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Teixeira Cruz, pela palavra. Peço desculpa. Sr. Deputado, dá-me licença que dê antes a palavra à Sra. Deputada Isabel Santos, não há problema? Mas, por favor, Sr. Deputado, era só para seguir a ordem normal de dar aos partidos a palavra antes. Então, Sr. Deputado Isabel Santos, por favor.
Problema nenhum. A opinião que eu vou manifestar só me obriga a mim e não ao Partido Socialista. Eu preferiria que este voto fosse contra a intolerância e contra a perseguição religiosa. Não só contra a perseguição religiosa contra a comunidade cristã, mas há diferentes comunidades religiosas pelo mundo que estão neste momento a ser alvo de perseguição. Devia ser um voto mais abrangente. No entanto, não tenho nada a obstar, votarei solidariamente este voto e nada me fere votá-lo, de acordo com este princípio, que é um princípio que é geral e que deve ser defendido por todos, que é o da liberdade religiosa, liberdade da expressão e liberdade de pensamento. O voto tem este sentido, não sei qual é a percepção do CDS, e eu entendo perfeitamente o foco, entendo perfeitamente a preocupação. Preferia que fosse um voto mais abrangente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também agora, sem vincular ninguém, não posso, posso apenas dizer o seguinte, já agora é a minha opinião pessoal, pois se existe perseguição, intolerância e violência contra cristãos, porquê que não há de haver um voto sobre a violência, perseguição e intolerância contra cristãos? Então, mas o Sr. Deputado pode apresentar um voto contra budistas, não há nada que prejudique, não é? Oh, Sr. Deputado, mas isso a Sr. Deputado pode fazer. Agora, a questão é a seguinte: há ou não há perseguição, intolerância e violência contra cristãos? Sim.
Pois é. Oh, Sr. Presidente, por isso é que eu digo que não refere nada a este voto e que votarei solidariamente, okay, por uma questão de concordância com o princípio.
Ok. Eu só acho que é como princípio, quer dizer, agora estamos a falar de uma questão política, porque eu acho que é interessante, não é? Não podemos estar aqui só também a... Eu acho que há um problema, existe, quer dizer, toda a gente sabe que existe um problema de perseguição, intolerância e violência contra a comunidade budista. Toda a gente sabe que há isto, e nem é preciso dizer em que parte do mundo é que esta perseguição existe. Agora, o facto de existir um voto contra a violência contra a comunidade budista não preclude em lado nenhum que haja um voto contra a violência e intolerância contra a comunidade cristã, que também existe, quer dizer, não é preciso... É a minha opinião. É só uma opinião. Sr. Deputado Lambertinho, acho que deu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para transmitir que acompanharemos também, votaremos favoravelmente este voto de condenação pela perseguição, intolerância e violência contra os cristãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martins. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Ah, perdão. Sr. Deputado Paulo Teixeira Cruz está inscrito. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Embora compreenda e subscreva o que aqui vem, com uma exceção que já referirei, eu também preferiria que isto fosse um voto contra a intolerância sobre a liberdade religiosa. com toda a franqueza, até porque, e como o Sr. Presidente acentuou, há de facto neste momento, por exemplo, contra a comunidade budista, uma pressão para ser branda, muitíssimo forte. E, portanto, também eu aqui gostaria de ver algo mais abrangente. No que, embora subscreva o voto, no que não subscrevo é na parte em que se diz que o Ocidente não pode permanecer indiferente ao flagelo que atinge as comunidades cristãs. Ora bem, não é só o Ocidente, é o mundo. É o mundo que não pode permanecer indiferente. E, portanto, eu pedi ao CDS que aceitasse esta alteração, se assim o entender, e, por outro lado, no parágrafo seguinte, a liberdade de ser cristão ou de outra crença também parece que enriqueceria o texto, porque na realidade nós temos neste momento uma intolerância e violência contra uma série de comunidades e, portanto, eu penso que isto daria pelo menos uma amplitude maior ao texto. Sim, senhor, é sobre a comunidade cristã, mas estes certos poderiam dar-lhe maior abertura. É um contributo e fica como contributo.
Eu acho que a proposta da sua deputada realmente vem inclusivamente responder à preocupação da sua deputada Isabel Santos. Eu acho que é uma solução virtuosa para esta questão. Sr. Deputado, me ganhas pela palavra, faz favor.
Absolutamente, Sr. Presidente, agradecer os contributos, benfeitorias, aliás, da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, e com certeza eu sugeria mesmo, e veio de encontro ao espírito, não do legislador, mas do proponente, e portanto proporia que pudéssemos aceitar essas contributos, ou seja, onde está o Ocidente fica o mundo, não pode ficar indiferente, e depois no parágrafo seguinte, a liberdade de ser cristão ou de qualquer outra crença, não pode nem deve ser inconciliável com a dominância por aí fora. Portanto, perfeitamente de acordo, até porque vem de encontro aquilo que é a intenção, não é nada de fazer qualquer tipo de rupturas ou cismas, antes pelo contrário. Para finalizar, percebendo também aquilo que o Sr. Deputado Isabel Santos disse, mas aquilo que o Sr. Presidente de alguma forma esclareceu, quer dizer, isto é o que é, este voto é sobre o que é, ao contrário não se pode dizer, longe disso, que o CDS já estaria confortável com violência perpetrada contra qualquer outro tipo de comunidade religiosa, é evidente. Agora, saiu um relatório esta semana, isto tem a ver com a atualidade, saiu um relatório esta semana sobre este tipo específico desta violência contra esta comunidade religiosa. É um critério de atualidade que não um critério de seletividade, digamos assim. É só isso, estaremos disponíveis para votar outros votos noutros sentidos idênticos a outras comunidades e por isso estes contributos são muito positivos, de alguma forma clarificam este pensamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Magalhães. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Bem, Sr. Presidente, já não sei se ainda vou a tempo, mas pelos vistos não vou, porque iria defender a versão original do CDS, mas o CDS já retirou a sua versão original, portanto, mas se me permite, Sr. Presidente, está mesmo. Acho que o CDS faz mal em mudar aquilo que tinha inicialmente, porque não vejo qual é que é o problema em se falar apenas, desta vez, só sobre a questão cristã, porque então o resto é o que deixou agora de fazer sentido nenhum, CDS, porque fala aqui da comunidade ruim, fala do Médio Oriente com continente africano, que é de facto onde se passa este problema com os cristãos, mas também agora retirou tudo, portanto, olha, mas pronto, mas isto para lhe dizer, senhora, Sr. Presidente, que era para defender a versão original e não esta modificada agora do CDS, porque acho que é um foco muito específico, bastante determinado e tão legítimo como o outro. A do CDS mesmo, a original. Minha querida amiga, é de facto original.
Não é isso.
É questão só para terminar. Eu fico sempre maravilhado quando vejo as bancadas exibirem a sua.
É questão do mundo e do Ocidente. Pronto, podia ser o mundo, mas em especial o Ocidente. Mas o Presidente também não faz sentido esta sugestão ao CDS, porque o CDS já mudou o original.
Eu acho o seguinte, vamos lá ver. Eu não vou pronunciar a sua questão de fundo, já me pronunciei. Eu acho é que nós estamos aqui à procura de uma solução de consenso para termos aqui um documento que seja confortável para todos. E, portanto, todas as aproximações são um bom sinal, não é? Quando a pessoa não aceita, porque no seu entendimento, a versão original é aquela que com maior pureza e fidelidade exprime o nosso pensamento, quer dizer, torna-se difícil. Mas então, vamos então, Sr. Deputado Porfírio Dias tem a palavra, faz favor.
Silva. Dias era do México.
Comparação desmerecedora.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, porque a última intervenção do Sr. Deputado de Magalhães, na prática, veio também no sentido daquilo que eu próprio me preparava para dizer. Eu penso que eu concordo basicamente com aquilo que disseram antes de mim a Sra. Deputada Isabel Santos e a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, embora o Sr. Deputado de Magalhães tenha acentuado um aspecto que justifica também uma certa economia do texto, é que está a referir-se a relatórios recentes. Portanto, há uma oportunidade, há um espoletar de uma referência que justifica a apresentação do voto, que nós também percebemos. De qualquer maneira, vendo que o parlamentar do CDS-PP está disponível para conciliar as duas coisas, ou seja, há uma ocasião que suscita a apresentação do voto e depois também está disponível para dar uma abrangência maior, estamos confortáveis com isso, embora tivesse, obviamente, também todo o sentido falar apenas do caso concreto que suscitou, mas penso que eu, pessoalmente, junto-me àqueles que se sentem mais confortáveis com o rearranjo que o Sr. Deputado Magalhães anunciou e agradeço por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Silva. Peço desculpa pela atrapalhação com os nomes, já habitual. Ora bem, Sr. Deputado Lara está bem escrito, eu julgo que não haverá mais inscrições. Sr. Deputado, há algum conveniente em, acolhidas as sugestões de eliminar a referência ao acidente, e ou eliminá-lo de todo, ou referir por umas... ou acrescentar uma referência a todos os países?
Ao mundo...
O mundo. Assim como o Ocidente se preocupa com o Tibete também tem a obrigação de se preocupar com os cristãos, parece-me bem.
Isso.
E depois aqui a liberdade de professar, de ser cristão ou de professar qualquer religião não pode ser inconstitucional.
Sr.
Deputado, nos temos propostos alguma objeção em que esta proposta tenha o apoio da Comissão de Negócios Estrangeiros? Não sendo o caso, não sei se é preciso votar isto, como é que nós temos feito? Não é preciso, pois não, ou é? Vamos votar. Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto. Aprovado com os votos de todas as bancadas, à exceção do PCP, que se abstém. Muito bem. Muito obrigado. Excelente. Fico sempre maravilhado cada vez que vejo o nosso mecanismo de supervisão da Comissão de Negócios Estrangeiros resultar em qualquer coisa de construtivo. Ora bem, com isto estamos em condições de passar ao ponto 4, que é um relatório que é da Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Como a Sra. Deputada está aqui ou não? Não está? Então, se não está, nem vale a pena falarmos nisto. Depois os serviços farão o favor de falar com a Sra. Deputada a este respeito. Entramos no ponto 5, apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. A designação destes programas de trabalho da Comissão Europeia também estão cada vez mais eleitoralistas. Cumprir o prometido e preparar o futuro. Muito bem. É deputado relator, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, quem convido a usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao acompanhamento e apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Negócios Estrangeiros a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, aquilo que é o programa de trabalho da Comissão para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. Tendo em conta a referida comunicação, enuncia as propostas legislativas necessárias para a concretização das 10 propriedades da Comissão Europeia, definidas para o período compreendido entre 2014 e 2019. A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas entendeu proceder à análise da presente iniciativa. Nestes termos, o relatório incidirá sobre 4 das 10 prioridades enunciadas, dada a sua relevância e correspondência com os assuntos acompanhados pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A terceira, uma União da Energia Resiliente dotada de uma política em matérias de alterações climáticas viradas para o futuro. A sexta, comércio, uma política equilibrada e progressista para tirar o partido da globalização. A oitava, rumo a uma nova política de migração. E a nona, uma Europa mais forte na cena internacional. Neste relatório e neste parecer, há uma pronúncia sobre aquilo que são estas 4 prioridades. Quanto à opinião do relator, ela reserva-se para a respectiva posição no debate em plenário. E, por último, concluir que o presente relatório se encontra em condições de ter remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Deputado Gonçalves Pereira, senhores deputados, alguém deseja usar a palavra? O senhor deputado João Oliveira pede a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria apenas cumprimentar o senhor deputado João Gonçalves Pereira pelo relatório que apresentou e pela forma, diria, objetiva como procurou sintetizar um programa de trabalho da Comissão Europeia. Naturalmente que o voto do PCP expressará, digamos assim, a apreciação objetiva que foi feita deste grupo de trabalho, obviamente não coincidindo com a apreciação política que o PCP faz do programa de trabalho da Comissão Europeia, que naturalmente teremos a oportunidade de expressar no debate que será feito em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, João Gonçalves Pereira, pelo relatório que nos trouxe, muito objetivo e que transmite de uma forma bastante exata o programa de trabalho da europeu. Agora, queria destacar também, e tal e qual como o Sr. Deputado fez no seu relatório, três aspectos que para o Partido Social Democrata são muito importantes, que é a questão do ambiente, e o Sr. Deputado fez imensa questão de falar dela, a questão do comércio, importantíssima, dos acordos de comércio livre, que é um apanágio da União Europeia, e também a questão da política externa. Portanto, o Sr. Deputado não só trouxe uma forma muito exata no seu relatório para transmitir aquilo que se passa, como também destacou, e bem, três áreas fundamentais, na opinião do Partido Social Democrata, que é o ambiente, o comércio e a política externa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Estamos então em condições de passar à votação. Quem vota... Faz favor, Sr. Deputado. Wanda Guimarães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também cumprimentando o Sr. Deputado autor do parecer, gostava de, no entanto, deixar aqui alguns comentários a título pessoal. E parafraseando o Sr. Presidente, diria que é muito curiosa a forma como a União Europeia escolhe algumas das suas frases e objetivos, porque diz, no que concerne o comércio, uma política comercial equilibrada e progressista para tirar partido da globalização. Eu sublinho o progressista, e sublinho o progressista no sentido em que o parágrafo a seguir diz, não pode deixar igualmente ser ponderada a reforma das regras em matéria de bens de dupla utilização, blá blá, a fim de serem utilizados para violar direitos humanos. E aquilo que me parece é que, de facto, há mais de duas décadas que estamos a ponderar realmente as regras que devem ser aplicadas aos países violadores de direitos humanos, sem grande sucesso, aliás. Segunda nota, que também gostava de deixar, era, do meu ponto de vista, tenho pena que, e lamento, que a questão dos três I's, ou seja, aquilo que concerne às operações da União Europeia que contribuíram para salvar quase 700 mil pessoas no alto mar desde 2015, não seja um ponto de chegada, digamos, e seja referido em primeiro lugar para ser a última das referências, quando ainda por cima não se faz nenhum referência ao apor dos migrantes às economias nacionais, mas faz-se o apor relativamente na página 8 e no que se refere à migração legal, a questão da revisão do regime do cartão azul da UE, a fim de se tornar mais fácil e mais atrativo para os trabalhadores altamente qualificados, deixando de facto de fora uma larga percentagem de pessoas que dão um contributo fundamental, e nomeadamente em Portugal. E acabando, sublinho, no entanto, que a Comissão estabelece como prioridade principal a adoção de um sistema europeu comum de asilo eficaz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Wanda Guimarães. Julgo que estaremos em condições de votar. Muito bem, vamos então votar. O Sr. Deputado Relator deseja usar a palavra? Não é necessário. Muito bem. Vamos então votar este admirável relatório sobre cumprir o prometido e preparar o futuro. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6, cumprimentos ao Sr. Deputado, naturalmente, João Gonçalves Pereira. Vamos agora apreciar e votar o parecer da Conta Geral do Estado de 2017, que vem com o habitual delay de um ano e tal. É a sua deputada Lara Martinho que tem a palavra deste documento importante para a história de Portugal. Faz favor, sua deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de referir que este parecer é referente ao programa da representação externa, no âmbito do relatório, que consta do relatório da Conta Geral do Estado e que apresenta uma análise do contexto macroeconómico global e que serve de enquadramento à avaliação e do desempenho da execução orçamental do Estado em 2017. De salientar que, quanto à economia nacional, esta registrou uma taxa de crescimento de 2,7%, tendo acelerado relativamente a 2016 e convergido pela primeira vez há já uma década com a União Europeia. Em termos do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, verificou-se uma taxa de execução de 94,3%, o que reflete também aqui o esforço de reversão total dos salários ocorrida durante o ano, os reforços de créditos especiais e as descativações. O relatório refere ainda que no ano de 2017 foram pagas contribuições e cotizações para as organizações internacionais num total de 76,9 milhões de euros e que 84% destes encargos dizem respeito à União, à ONU e à NATO. No que respeita à execução orçamental do Ministério dos Negócios Estrangeiros por natureza de despesa, são sublinhados os 50% da execução orçamental destinado às despesas com pessoal, 12,7% da execução corresponde a aquisições de bens e serviços e 29,8% corresponde às transferências correntes, das quais 69% são relativas ao pagamento de contribuições e cotizações. Gostaria ainda de salientar que a execução global do Camões situou-se nos 97% e que o ensino de português no estrangeiro evidencia o maior peso relativo entre todas as atividades, 60,2%, seguido da área da cooperação internacional. E para finalizar, Sr. Presidente, julgo que, tendo em conta também que há referência que a obriga das auditorias não constam auditorias ao MNE, e tendo em conta também que a Conta Geral do Estado foi apresentada à Assembleia da República em cumprimento dos prazos legais aplicáveis, que o parecer reúne as condições para ser submetido à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Martinho. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Eu quero naturalmente cumprimentar e felicitar a Sra. Deputada Lara Martinho pelo trabalho feito. E, naturalmente, dizer aqui uma coisa que já foi dita em debates anteriores, mas vale a pena reafirmar. Pena é que a Assembleia da República não consiga fazer, a pretexto do debate da Conta do Estado, pelo menos um ensaio de debate parecido com aquele que fazemos quando a discussão do orçamento. Porque isso permitir-nos-ia, naturalmente, averiguar as prioridades políticas dos governos no plano exatamente da execução, que, convenhamos, é tão ou mais importante do que na parte da previsão. Por exemplo, nós, olhando para a execução de 2017 e para o orçamento corrigido, verificamos que há aqui uma diferença de 22 milhões de euros, 5,6%, que se repercutem fundamentalmente em duas rúbricas, não é? Aquisição de bens e serviços e pessoal. Ora, isto num Ministério como o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem naturalmente um impacto muito grande no domínio da execução das políticas a vários níveis e nem falo, evidentemente, noutros Ministérios, Educação, Saúde, etc. Em qualquer caso, reafirmo naturalmente o apoio ao parecer e volto a cumprimentar a Sra. Deputada pelo trabalho efetuado.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Eu acho que as considerações que fez são muito pertinentes e acho que realmente nós temos que andar neste exercício de apreciar as contas de há 2 anos atrás, mais valia que este debate tivesse um sentido útil. Acho que o que o deputado José Cesário disse faz todo o sentido, mas também chama a atenção dos colegas que nós somos soberanos nesta matéria. Nós podemos perfeitamente agendar um debate sobre isto. Portanto, eu acho que das duas uma. Se fazemos este exercício e se queremos que ele tenha algum sentido útil, eu acho que é interessante, não só porque nós debatemos com grande solenidade o orçamento antes da execução e depois fazemos uma coisa burocrática sem consequências políticas no momento em que avaliamos a execução do orçamento. Eu acho que tem todo o sentido, se os partidos entendessem ou entenderem, suscitar um momento de discussão para avaliar a execução do orçamento e as contas do Estado, enfim, na área que nos concerne, eu acho que isso é uma opção que deve ser ponderada. Posto isto, vamos então votar o relatório da Sra. Deputada Lara Martim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Distribuição. Temos aqui uma análise e decisão sobre... Temos aqui as matérias sinalizadas pela Comissão dos Assuntos Europeus. Neste caso, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho para permitir a prosecução dos programas de cooperação territorial PIS 4, Irlanda-Reino Unido, e Reino Unido-Irlanda. Admirável. Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia. Se os deputados não me peçam para explicar em detalhe esta epígrafe ambiciosa. No contexto do Reino Unido e da União Europeia. É o PSD que compete elucidar-nos sobre esta magna questão.
Eu acho que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves está preparado para
isto. É exatamente essa a minha opinião, e também isso ensinará ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves as vantagens de vir às reuniões, não é verdade? Muito bem, portanto fica relator o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Não é? Exatamente. Há sempre uma penalização para estes exercícios. E com isto chegamos ao momento sempre exaltante da aprovação das atas. Desta feita temos a ata 157 e a ata 158, correspondentes aos dias 15 de janeiro e 16 de janeiro. Senhores deputados, podemos votar em conjunto estas importantes datas? Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas aprovadas. Por último, falar-vos das jornadas do CDS-PP. Estas jornadas vão decorrer nos dias 28 e 29 de janeiro, pelo que a nossa reunião vai ficar adiada para a reunião de 12 de fevereiro, a menos que haja matéria cuja urgência justifique que a reunião seja feita fora do horário. Já sabem que aqui há uma preferência para a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, reúne às terças-feiras à tarde, a menos que circunstâncias justifiquem que ela reúna noutros dias e a outras horas. Não tendo mais nenhum assunto para trazer ao conhecimento dos seus deputados, e não, ninguém tendo nada a aditar ao que ficou dito, acabávamos aqui a nossa reunião. Muito obrigado a todos e até à nossa próxima reunião.